sobrou pro Itá, preparou, bateu pra meta do Jacaré.
Quantas vezes nós já ouvimos o grito de gol feito por um locutor? Deles vem a magia do rádio, a proposta de nos fazer enxergar uma partida de futebol sem estar lá, apenas com um radinho de pilha grudado no ouvido. No começo, as dificuldades eram muitas. Ia-se para o estádio sem a certeza de poder irradiar uma partida de futebol. Caixas amplificadoras enormes, cabines sem as mínimas condições, microfones pesadíssimos, os chamados jacarés. Tudo parecia difícil, mas os heróis do rádio não desistiram. Faziam de tudo que era possível para levar o ouvinte às emoções do futebol. Ouça Fernando Linhares da Silva, que começou a trabalhar no começo da década de 50 e participou da construção do rádio jornalismo esportivo em Santa Catarina.
Para chegar nos estúdios era muito difícil. Nós tínhamos que chamar durante muito tempo e quando o som chegava, digamos assim, do estádio Adolfo Konder, que é onde hoje é o shopping, até o estúdio da Rádio Guarujá, que foi a pioneira nas transmissões de futebol aqui em Florianópolis, que ficava na rua João Pinto, era como se fosse uma Copa do Mundo, a dificuldade enorme para chegar ao som. Quando chegava era uma festa, então nós já comemorávamos antes da transmissão, já ficava comemorando.
Arrepia zagueiro, repare a zagueiro.
A primeira transmissão é acreditada a Nicolau Tuma, da Rádio Sociedade Educadora Paulista, em uma partida entre as seleções de São Paulo e Paraná, pelo 8º Campeonato Brasileiro de Seleções. Antes, apenas os resultados dos jogos mais importantes eram anunciados. Por muito tempo, os dirigentes de futebol eram contra a transmissão direta das partidas, temendo o afastamento do público, batalha hoje enfrentada pelas emissoras de televisão. 16 anos após a primeira transmissão no Brasil, é que a Rádio Guarujá começou a transmitir as partidas de Avaí, Figueirense, Paula Ramos, Tamandaré, Íris, Caravana do Ar e Colegial, no antigo campo da Liga, mais tarde estádio Adolfo Konder, de propriedade do Avaí Futebol Clube, e atualmente um shopping center. A cabine de madeira cabia apenas 8 pessoas e não oferecia as condições mínimas para os radialistas.
A cabine, por exemplo, era de madeira e ali se agrupavam alguns torcedores. Quando eles, porque eles ouviam os gritos, assim, falava muito alto. Os microfones eram muito duros, não tinha sensibilidade que tem hoje o microfone, que hoje é uma facilidade. Hoje o locutor fala baixo, pode até falar baixo que a transmissão sai alta. E ele sacudiu a cabine contra o locutor, xingava o locutor, e era tudo pertinho, né?
Mesmo assim, as maiores dificuldades eram com aparelhagens para a transmissão.
Era com luz, os transmissores eram grandes, pesados, tínhamos que chegar com aquilo no campo, muitos fios para se ligar, aparelhagem volante, como hoje se faz, que o repórter fala do campo, tudo era feito na base do fio, ligado diretamente nessa maleta que ficava em cima da mesa.
Outro esporte que tinha bastante espaço era o remo, sendo acompanhado fora do estado. Para as transmissões, era preciso contar com a solidariedade de outras emissoras de rádio.
Quando nós fazíamos uma transmissão do futebol, do remo, que era muito transmitido naquela época, em Rio de Janeiro, Porto Alegre, nós usávamos a onda curta das emissoras de lá. Então, a rádio, no caso do Rio de Janeiro, a Rádio Tupi separava a onda curta da onda média e nós usávamos a onda curta. Quando eles vinham aqui para fazer uma transmissão, nós cedíamos a onda curta. Agora, já levava vantagem por esse aspecto. Tinha, como ainda tem hoje, uma onda curta excelente. Então era fácil fazer a transmissão, havia um intercâmbio entre as emissoras de rádio.
Mas tudo mudou. Hoje é possível acompanhar um jogo de qualquer parte do país e do planeta.
Hoje em dia, as facilidades são muitas. Em Embratel, as telecomunicações são de primeira qualidade, né? Radiodifusão, satélite. Mas naquela época não havia nada disso, né? Hoje não, hoje você chega no estádio com uma maletinha, transistorizada. Você não precisa ter luz para fazer a transmissão. Os microfones são sensíveis, né? A linha telefônica sempre tem que ligar. Mas hoje em dia a comunicação é rápida. E tanto faz aqui como em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil para fazer uma transmissão.
Pedro Carlotto, diretor comercial da CBN, comenta a estrutura atual do rádio.
Nós temos suporte técnico, engenheiro técnico, né, operadores técnicos, a parte de programação. Temos um coordenador de jornalismo, 6 repórteres, tem 3 narradores do futebol, dois titulares, né, que é o Salles Júnior e o Paulo Branco, e um reserva, ele é repórter, mas também faz narração, que é o Sérgio Murilo. Nós temos 3 comentaristas, um plantão, temos 4 produtores de rádio jornalismo, mais 3 repórteres que fazem jornalismo. Aí tem os operadores de áudio, né? Temos depois na área comercial, a gerência comercial, que é minha, e com estrutura de 3 executivos de conta e 2 pessoas no planejamento comercial e mais 1 pessoa na operação comercial. No total dá 36.
A cada dia o rádio mostra ser um veículo versátil e sua história não para de crescer. Essa reportagem foi produzida por Mário Coelho Júnior, com a orientação da professora Maria José Baldessar. Turma de Rádio Jornalismo 1 de 1999. Suporte técnico, Alcides Alves. Agradecemos aos entrevistados, Fernando Linhares da Silva e Pedro Carlotto.